Pra programa Sub7!
Aqui na Zoom FM!
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para o mundo!
Muito bem, Kibus! Fala aqui, apertando os botões na Zoom FM, é ele! Lindo, maravilhoso, estupendo, magnífico, ai, cheiroso, calvo! Mas se precisa cortar o cabelo, Tércio Emo! Olha aí, e na minha frente hoje, ele com um aroma de queijo coalho.
Nossa senhora.
Aquele aroma, sabe? Uhum. Que o ar quente mistura com o ar gelado e dá aquela tosse.
Aquele queijo coalho que foi assado na mesma... Ali do lado da maminha com alho ali.
Isso.
Pegou aquele aroma do alho da picanha.
Isso. Chiquinho.
Boa noite, galera. Boa noite. Hoje eu vim.
E do outro lado, ele falou que não iria vir, mas veio. Rafael Nascimento.
Oi, gente, boa noite. Eu posso dizer que depois de 5 pedaços de pizza eu não consigo nem falar.
Que delícia.
Burp.
Nossa. Quase que pedimos pizza burp aqui hoje.
É quase, mas eu também já estava alimentado.
Ele já tinha comido tá. Hambúrguer.
Burp. E do outro lado temos uma cadeira vazia. Por quê, Chiquinho?
É... Então, as desculpas elas vão variando, né? Aí chega uma hora que não dá mais pra dar desculpa, que começa a repetir.
Não, mas o mais engraçado foi quando eu fui avisar pro Tércio, acho que hoje eu não vou conseguir ir pra rádio. Ele me mandou, Bezerra também não.
O Bezerra não pôde vir porque ele disse que está um pouco gripado, né? Mas de longe eu ouvi assim, fala que tá gripado.
É, você não vai.
Isso, e eu ouvi, ele escrevendo no WhatsApp, pra você ver como foi, como essa informação veio de longe, consistente.
Gripe de novo?
Mas gripe eu já falei, amor. Fala de novo.
Fala de novo.
Eu que mando.
Corona! Ok, gente, começando mais uma edição do programa Sub7, nossa edição linda, cheirosa aqui, de número 62.
Uhum. Bingo!
Né? Número 62, eu acho que é 62, não tenho certeza. É mais que 60.
É mais de 60, com
é mais
certeza.
Que 60. Agora,
50, a gente ficou 3 meses com a edição 50, né?
É, verdade. Ficou uns 4 anos com a edição 50, depois foi pra mesmo. 60. Ok. Quem será o subcoach hoje?
Pode ser você.
Eu tô com a frase pronta aqui, então
demorou,
eu vou...
Demorou, vamos lá.
Eu vou ser o subcoach de hoje, tá bom?
Ok.
Tá, ok, tá pronto aí?
Sim.
Então tá.
Começa agora... Frases desmotivacionais do coach Sub7.
E o nosso coach de hoje, Tércio Emo. Não desanima com a derrota de hoje. Porque amanhã tem mais.
Termina agora frases desmotivacionais do coach Sub7.
E o nosso coach de hoje, Tércio Emo. É isso aí, amigos.
Não teve uma coisa, né?
O quê?
Geralmente a gente fica se gabando quando dá redondinho e fica, nossa, hoje foi redondinho, né?
Hoje...
As coisas que a gente tem que comentar fora do ar.
Hoje ficou redondinho, hoje deu certo, né? Hoje tá funcionando.
Aí a gente começa a comentar que tá redondinho e dá barriga.
É o que vai acontecer, com certeza.
Com certeza, vamos lá.
Ok, vamos bater um papo hoje, amigos. Vamos. E o tema de hoje é... Como sobrevivemos aos anos 90, gente?
Maravilha de Índia, pronto.
Eu não sei.
Xuxa com a tanga cavada.
Xuxa, quando ela tava usando tanga, né?
Né, então. Sobrevivemos música, cultura popular, filme, série, oi, desenho.
Sakurumi, símbolos. Aí, ó. Como que é aquelas sex symbols, né? Dançando na penitenciária também. Foi nos anos 90 também?
Eu não sei. Foi finalzinho, né? Já
não,
foi 2000 já.
Não é
foi...
aquela sex symbols.
Não, eu tô falando...
É uma sex symbol especial.
Em 90, Gretchen aquela... era
que sex Gretchen?
A Gretchen, sim. Oh. 80, 90.
É. Opa. Não, eu sei, mas a que dançou pro presidiário não foi a Gretchen.
Não?
Quem foi? Foi a Cadillac.
Foi a Rita Cadillac. Rita Cadillac, é verdade.
Que ela dançou no Carandiru, inclusive isso foi pro take do filme Carandiru.
Foi pro filme, é verdade.
Mas rolou aquilo de verdade. É. E ela ganhou beijo no bumbum dos presidiários.
É. Mas ela falava que gostava de fazer aquilo porque ela falava, meu, os caras estão lá e tal, é legal fazer um agrado pra eles, né? Tipo um show assim.
Imagina a faxina, né?
Nossa...
Ainda
que foi? É spray, gente.
Álcool gel.
Álcool gel. Tô pegando meu álcool gel aqui.
Tá bom. Ainda chega. Assim, não me tocou tanto quanto a Mara Maravilha de
Curumim. Não te tocou tanto quanto a Mara Maravilha.
Ela tocou você também.
De Curumim, Iê.
Ela tocou você também.
Cara, todas.
No clipe ela paga peitinho.
Eita.
Cara, tem um vídeo dela de ela cantando e dançando e tirando o caminho. Ela tirou uma. Ela tava de jeans, né? Ela tirou a blusa jeans, ela tava com um topzinho assim, sabe? Pequenininho. Anos 90, gente. Anos 90. Tudo podia.
Aliás, eu posso aproveitar aqui e fazer um rápido adendo. Não adendo, já um disclaimer aqui. Como a gente vai falar de anos 90, deixa eu já avisar que a gente vai perder o horário nobre.
É.
Já adiantado.
Ah, sim, já estamos. Já vamos avisar.
Já perdemos o horário nobre já de crédito já.
Vai valer a pena.
Tá, então já estamos avisando aí que vão perder o horário nobre, porque a gente vai falar de muitas coisas aqui, como posso dizer. Um pouco indecentes, um pouco.
Não tem nada. Não tem como falar da Xuxa sem falar da calcinha tochada no rego, já perdemos.
Já perdemos o horário nobre.
E falar que a Mara pagou peitinho, não dá pra falar, não, ela pagou mamilo, não, gente.
Gente, ó, só pra ficar claro aí pra todo mundo, pra quem tá ouvindo, é assim, ó, o que estamos querendo dizer aqui, ó,
O que nós estamos querendo dizer?
Na verdade, assim, a discussão, ela começou quando... muito do que tinha nos anos 90 e de pouquinho em termos, hoje em dia não tem e é um absurdo ter.
Então, a minha teoria que eu trouxe pra gente hoje é justamente que por causa disso nós estamos assim, com esse mimimi.
É tipo assim, eles esculacharam os anos 90 e aí eles falaram, não, vamos ter que rever essa censura.
Sabe aquelas pessoas que causam, fazem um monte de atrocidades e encontram Jeová?
Então, sim. Cara, mas aí eu vou te jogar uma real. Pensa comigo aqui. Nós crescemos... nós crescemos assistindo o bom e velho Pica-Pau.
Tá.
Sim. Né, com seus bordões de bolho de mulhango e chocolate.
Chocolate. Né, não consigo ler nada.
Exato. Mais que joelhos. E tinha aqueles momentos tipo do desenho do Faroeste que ele sacava uma arma e o bandido sacava outra maior, ele maior e maior e ia aumentando. E aí eu digo... A gente, por exemplo, o Theo que tem. O Tércio que tem o Theozinho lá, com certeza assiste Pica-Pau com ele.
Certo.
Certo. Quando eu consigo, ele tá gostando de Tom e Jerry agora.
Tudo bem. Tom e Jerry também, né?
Tá no mesmo nível.
Tem umas cenas lá que o Tom tá lá pra pegar o Jerry e o Jerry desce o trabuco com um tiro na cara do Tom. Beleza.
Coisas tranquilas.
E a gente assistia e beleza, super legal.
Continuava.
A gente assistia, super legal. E continuamos, beleza, hoje você assiste com seu filhote. Mas aí eu te pergunto, os desenhos atuais, eu não consigo imaginar os desenhos atuais hoje um personagem com uma arma na mão.
Cara...
Você entendeu? A gente aceita os nós desenhos daquela época, mas os atuais eu acho que não orna mais. E
mas é porque eles já foram feitos pra isso, né, cara? Antes que a gente comentar sobre isso, a Natália já mandou aqui, a Natália Verro França, mandou um cheguei.
Oi, Nath,
tudo bem, ó?
Fã daquele chato.
Daqui a pouco tem parabéns, hein?
Parabéns,
cara. Aniversário surpresa.
Aniversário surpresa
daqui a pouco.
De novo.
Vai ter um aniversário surpresa. Daqui a pouco a gente dá essas informações aí, né? Então, continuando aqui, falando dos anos 90, mas é porque a estética mudou também dos desenhos. Você já não consegue ver esses desenhos. Mas se você for pensar bem, ou sei lá, Pernalonga se vestia de mulher, beijava a boca de todo mundo.
O Pica-Pau, quando ele beijava o pé de pano, era na boca.
Era na boca.
Era muito doido. Só que a gente não percebia isso.
Ou percebia, né? Será que percebia?
Não sei. Eu acho que não.
Não?
Eu fui me ligar que ele beijava o pé de pano na boca quando eu já era, tipo, adolescente. Eu olhei pra ele e falei, nossa, ele beija o cavalo na boca.
E é um beijão, né?
É
quando ele sai da cadeia. Quando o Pica-Pau sai da cadeia. Olha o desenho.
É.
Do Trevo de Quatro Folhas.
Sim, sorte grande, eu não tenho não. É só azar, azar.
O Pica-Pau tinha várias musiquinhas dessa, né?
Tinha.
Que enquanto você vai, eu fico.
E choro, choro, e choro.
Eu vi, eu não vou saber qual é o desenho e tal, mas eu vi uma gif, que era um tipo de um desenho. É, com certeza era algum tipo de felino, né? Algum personagem. E aí, o que acontece? O marido tá em casa, né? É algum desenho, tá, gente?
Na definição o dele, marido... era algum tipo de felino.
É um, é, num
era desenho, o Jordan, tipo, um gato gatuno. É,
tipo o Jordan, vai, vamos colocar assim.
Então tipo era um Tom gato. Terry.
Era, é, tipo de felino.
Isso. Aí, o que acontece? O marido tava em casa e aí ele assim...
Que era um tipo de humano.
Alguém bate na porta e aí na hora que ele abre
tipo
a porta...
tipo de madeira.
É o leiteiro. Aí o leiteiro...
Um tipo de entregador de leite.
É, um tipo de entregador de leite.
Leite tipo C.
Era uma girafa. Era uma girafa, bom.
Tá bom, tá,
aí, o leiteiro... Aí o que acontece? É, o leiteiro, na hora que abre a porta, e não era pra ele receber, acho que era pra mulher dele ter recebido. A porta. Aí na hora que abre a porta, o leiteiro coloca o leite no chão com os olhos fechados e dá um beijo na boca do outro e fecha a porta, mas ele não vê que é o marido. Aí o marido pega e dá um sorrisinho safado, tipo, gostei.
Tipo, gostou?
E tipo, cara, era esse desenho que tinha.
Tem, não, cara, a gente for pensar, até o Chapolin, por exemplo, o Chapolin tinha um lá, tipo, que ele fala assim, era homem, como é que era o... Era
do velho que
isso.
Que o velho que matava insetos, né, baratas, uhum. Lá, o velhinho lá no Velho Oeste, ele... Como é que é? Aí o Chapolin fala assim, porque eu sei que você já matou mais de 20 mil homens e pretende matar... Não, mas o que eu mato não são homens. Mulheres? Também não. Aí o Chapolin dá uma olhada, dá uma risadinha, uma olhada disfarçada, aí ele vai falar, menos Chapolin. Ele não. Dá, tipo, no homens não, mulheres.
Não, isso também
não. Não, isso também não.
Nossa. Então, no Chapolin, pesado. 1970.
Pesado.
É, exatamente.
Estávamos falando também sobre o Cacete Planeta, né? Acho que a gente falamos já em outros programas também.
O Cacete Planeta, acho que ele... Não sei se ele começou em 90 ou 92, não lembro exatamente, mas ele foi bem importante nos anos 90.
A alta dele foi na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Que sim. Eu lembro que tinha...
Itamar Franco, Topete.
Itamar Franco, isso. Então a gente sabe mais ou menos a época,
né? É que o Cacete Planeta, a alta da comédia deles era muito legal, porque era duas coisas. Um, política.
É.
E programação da própria Rede Globo.
Sim, que eles ficavam zoando.
É, então era paródia da Globo e falar de política. E isso era divertido pra caramba.
É, e eles falavam, mas, eles falavam mal de
política. Vocês já reassistiram Cacete Planeta agora? E de vez em quando passa naquele canal morto, né?
Sim.
No canal morto.
Sim. É, o canal, no canal de reprise do...
Isso, canal de reprise do Esfera, né?
Sim.
Nossa, tudo pra não falar. Tudo pra
não falar na Viva nem Globo, né? Macacão de piloto.
Começou o macacão de piloto. Cadê o barulho aqui? Aí, pronto. Macacão de piloto. Você é um rachador.
É, um rachador.
E aí?
Ah, então. E aí, vocês reassistiram? Ele tem a mesma estrutura do Pânico que a gente viu há pouco tempo atrás.
É sério?
Sério, deles.
Não,
de um humor ácido, um humor mais, sabe? Sim.
Alfinetada, né?
É, mas umas porradas nervosas, assim, cara.
É.
E umas piadinhas em duplo sentido, né? Quando o cara chegava assim... E aí, moça? Você tá aí com o seu bundão? Ela olhava assim... Aí olha pro cara assim... E aí, bundão? Como é que você tá?
Falava... Eu lembro do chocolate com pimenta, né?
Olha lá. Natália, né, nossa consultora, são os aleatórios. Já fez a primeira pesquisa aqui. Disse Cacete e Planeta, período em atividade de 1978.
Nossa.
Presente.
Não, presente
é onde? Porque eles estão no YouTube.
Eles estão no YouTube.
Eles têm um canal no YouTube.
Não é o elenco completo, mas eles estão no YouTube ainda.
É, eles colocam o outro personagem lá como um contrabaixo que ele nunca vai.
É, porque ele, o Reinaldo, ele é contrabaixista mesmo, ele toca jazz e tal. Ele é... Só que aí, como ele é muito mais. Tipo, os caras do Caceta já estão velhos. O Reinaldo ele já era velho quando eles eram novos. Então ele tá muito velhão, então por isso que ele não tá mais fazendo, entendeu? É mais por questão de cansaço mesmo, tipo.
Ah, ele não quer também, deve estar cansado, já falando...
Sim, o que eu disse, questão de cansaço.
É, tipo, não, é tipo, às vezes, pra ele seria fácil dele ir, mas, tipo, não, simplesmente eu não quero.
Ah, já ganhou muita grana, agora ele quer curtir o jazz dele lá e ser feliz. Lembrando que, assim, o Cacete e Planeta, na verdade, o Cacete e Planeta era a junção do Caceta Popular e o Planeta alguma coisa, depois virou Cacete e Planeta. E os caras eram os roteiristas da TV Pirata nos anos 80.
Cara, tinha uma música deles que ficava zoando. Ficava zoando o Tim Maia.
Aham.
Uhum. Ah, eu vou ver se eu acho essa música aí. Eles ficavam zoando o Tim Maia.
Eu lembro de uma piada muito boa na época da Copa que o técnico era o Zagallo. E aí eles criaram um personagem que era tipo o irmão do mal. Porque assim, o Zagallo eles chamavam de Zé Galo, né? Eles davam os nomes diferenciados.
É.
Aí eles tinham o Zé Galo e o Zé Galinha. Aí o Zé Galo mandava tipo. É. E Deus sei o quê, ele manda os. Ah, não é que o Zagallo ele tinha um irmão do mal, ele tinha dupla personalidade, que era o Zé Galo e o Zé Galinha. Nossa. Então ele, Zé Galo, ele mandava todos os jogadores dormir na concentração. Aí passava da meia-noite, ele virava o Zé Galinha, aí ele saía tudo com as chefes de torcida, tá ligado?
Não, bom. Não, os caras...
Zé Galinha.
Esse, não, eles têm uma tirada muito boa, as coisas do exagero. Né? É. O Itamar Franco, por exemplo, colocava um topete enorme, gigantesco. Né? E tinha uma música que, eles falam, que é do Casablanca, que era Mãe é Mãe.
Uhum.
Né? Mas isso aí não é exatamente anos 90, mas tá quase lá, né? Uhum. É, que eles ficam zoando o Tim Maia. A música é pesada, não tocaria dos tempos de hoje, mas como a gente tá com referência.
É, gente, estamos falando do disco do Michael Jackson?
Não, esse é o disco do Planeta Diário e da Caceta Popular.
Aí, ó. Hein?
Caceta Popular e Planeta Diário.
Pô, deve ser uma merda, hein?
Que é a abertura do programa, ó.
É muito Tim Maia, né?
É Soul Music.
E tem uma letra.
Disseram que eu não vim.
Quero o Bussunda que fazer.
Cheguei e bati. Quero ouvir aquele swing esper. Vamos lá.
Vão perder o horário nobre, hein?
A mulher, som, cadê o som? Atenção, banda. Meu filho, cadê o retorno?
Tim Maia, né?
Tim Maia era muito assim.
Ouvindo a minha voz, assim não dá. Vamos começar tudo de novo.
Aí ele começa de novo. É.
Igual tudo de novo.
Leva o Vitória Regia, leva.
E aí, cara, eles fazem várias piadas na música, porque, pra quem não sabe, ou dizem, que o Tim Maia, ele tinha um pequeno problema com drogas.
Um pequeno problema com drogas.
Isso, um pequeno, nada... É. Né? E ele fala na música, tem um espelho aí?
É, tem um, é porque ele cheirava no espelho. Enfim, o...
Aí a mulher é tudo vaca, eles mandam assim.
Aliás, um amigo nosso, o Johnny... Uma vez ele decifrou pra gente o fenômeno Tim Maia pedindo retorno.
Melhorou.
Ah, porque ele perdeu a referência dos médios.
Porque na hora que você tá alcoolizado, você perde, digamos que muita parte da sua audição fica dormente, digamos assim. É. Os médios que são os principais, pra você ouvir sua voz.
É, o que eu ouvi também...
Aí ele não escuta a voz dele, ele escuta os agudos e os graves.
Isso eu já tinha percebido com DJs. DJs, quando eles estão alcoolizados, eles põem o volume muito mais alto.
É.
Qualquer balada.
Então... Também cantor que tá cantando alcoolizado também, ele não consegue se ouvir, né? Que nem você tava falando, né?
Exatamente.
E ele não consegue se ouvir, aí ele canta mais alto também.
E aí ele perde o retorno e tal, e aí eles ficam com essa sensação de que tá baixo o volume e não consegue se ouvir.
Ele fica mais preocupado em se ouvir do que as pessoas ouvirem ele, né? Porque sabe que a música tá chegando ali, né?
Muito bem, aí mais informações aqui da Natália Verro. Ela mandou aqui, Caceta e Planeta, gênero comédia de esquete, humor surreal, nonsense. Né?
Muito.
Integrantes: Beto Silva, Cláudio Manuel, Elo de la Penha, Hubert Aranha e Marcelo Madureira. E o nosso falecido Bussunda.
Bussunda, né? E tinha o Reinaldo também.
Tinha o Reinaldo também. Né? E todos eles escreviam, né? Todos eles,
Era tudo redator, os caras eram tudo redator.
Então os caras. Os caras faziam paródia, os caras.
Vou dar.
Porrada. Aí, ó. Personagens que ficam icônicos, cara. Caceta e Planeta.
É o Massaranduba.
Massaranduba.
Né? Querido Diário. Querido não, porque querido é coisa de boiola.
Olha isso.
Simpático Diário.
Simpático Diário.
Tinha também o Cueca, o de couro, não era?
Isso aí era Tom Cavalcante.
Era o Tom Cavalcante, né?
Total. Nossa, inclusive, o Tom Cavalcante, cara... Nossa, o Tom Cavalcante, esses dias eu resgatei um CD que ele fez na época, nos anos 90... Chamado Tom do Tom.
Tom do Tom?
Cara, mas o CD ele é tão
nome
errado.
Ruim, né?
É tão errado.
Muito ruim, né?
Não, o pior, o CD é maravilhoso, as músicas são ótimas, os arranjos são foda, ele canta legal, mas as letras, velho. Não, cara, porque você acha que é o Tom que fazia os arranjos das músicas
dele? Lógico que não. Então pronto. É tipo, mandava lá pro Midas, pro Rick Bonadil fazer.
Não, que não tinha nem Rick essa época. Quem fazia era o Malaguti lá do Mosh. Os caras... Meu, procura depois a história da bichandagem Tom.
Miranda.
Dá pra pôr?
Dá.
Dá.
Não, a gente já vai perder o horário nobre, gente.
Não, vai ter que ver o nível, né?
Não é pesado.
Até agora rolou mãe é mãe, paca é paca, mulher é tudo vaca.
Ó, ele faz piada do tipo assim, ó.
Terrível, gente,
ó,
desculpa.
E ele faz piada do tipo assim, e cabrar uma bichona, a história nunca contou, com tanta índia pela tona, foi do pau-brasil que ele mais gostou.
Ai, ó. Como é o nome disso aí, Tom Cavalcante?
Tom Cavalcante, Tom do Tom. Procura Tom do Tom. Você escuta o começo da música e você fala, caraca, que música top.
A história... Tá, acho que eu achei aqui.
Você já achou a música direto já.
É, vamos ver então. Tá.
Ah, você tem que andar um pouquinho, que ele... O título... Mais um pouquinho, anda um pouquinho. Acho que ele tem um timer aí pra você ir direto pro...
Não, não tem, tem que...
É isso daí. Verso. Aí.
Queridas amigas, milhões e milhões de anos.
Gente, isso era legal naquela época.
Nós estamos falando de que época, hein?
Anos 90, quando ele tava no Sai de Baixo, cara. Olha a música, velho.
Poderosa.
Mandou um Clodovil ainda, né? Poderosa. Olha, a música é boa, velho.
Olha a guitarrinha aí, ó.
Vou contar em prosa e verso, num cortejo original, a história da bichandade no cenário mundial. Quando havia o paraíso.
Pior que é bom, hein, mano?
É bom.
E Adão, e Nero perdeu o juízo por causa de um garotão. Uau, 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 uau. Ramsés lá do Egito, poderoso faraó, gostava de homem bonito, era fresco de dadó. Na Índia só Buda deu as leis do povo seguir, enquanto a maçorava, sentava no prego o faquir.
Sabe o que isso me lembrou? Aí o Wilson vai.
Aí o Wilson vai.
É muito errado também.
Também anos 90, não é?
É muito errado, hein?
Enquanto a gente tá colocando aqui, Aline Pereira, Rafinha, você já está aí, acabou de sair da minha residência.
Já tô aqui, já tô na labuta.
Ele falou que tava em outro lugar. Não, mentira, não falou.
Pra ela não faz diferença, ela tá lá com o marido dela em casa, inclusive. É. Ele já tentou lançar uma piada aleatória.
Não, ele falou assim, ó, eu tô no trabalho, preso aqui, não sei o que e tudo mais. Tá, agora chegou aqui, já desconversou, falou comeu pizza, agora já, a gente já sabe que ele foi comer pizza na casa do Laranja.
Senhor Laranja e a senhora Laranja. Rodrigo Gomes, o nosso barbeiro, que eu preciso de um corte, não sei se você reparou, que eu estou calvo com cabelo, tá estranho.
Parou de ir no Laércio?
É, Laércio Cabereireiros, para ir no Laércio.
O Tércio tá chegando, tá chegando no nível do seu Emílio.
Quase.
Olha aqui, é cotopete.
Os três fios aqui em cima.
Eu acho genial.
Alá Homer.
Alá Homer.
Então, Rodrigo Gomes tá aí, mandou boas noites. Oliver mandou um aqui, mandou uma risadinha. E aí, a Aline falou que ele encheu o rabo de pizza.
Pra caralho.
Olha o palavrão, pra caramba.
O que saiu,
perdão.
Foi pelo menos 5 pedaços.
Foi.
Aí
foi
mesmo. Eles pedem uma pizza pro restante, uma só pro...
Uma só pro Rafa.
Não, eu cheguei tarde, porque hoje o pessoal comemorou o aniversário da Karina.
Aí
a gente comeu umas pizzas lá, eu cheguei e já estavam comendo. Aí tinha um resto ali, eu falei, é tudo meu.
Sem aglomeração, todo mundo de massa, distanciamento. Sim. E comendo pizza.
Falar em aniversário?
Ah, é? Hoje temos aniversariante.
Temos aniversariante
daqui a pouco,
hoje.
Daqui a pouco eu tenho aniversariante aí também, né? Aniversário da semana. Surpresa. É. Quem será que é o aniversariante semana? Tá? Cadê aqui? Ops, mesmo. Não sei o que é.
Aliás, só pra fazer um adendo que você falou. Não, que você falou da aglomeração, não sei o que. Só pra fazer um adendo, tá, galera que tá ouvindo a gente? Eram poucas pessoas, todos vacinados e atestados não Covid.
Isso, era.
Graças a Deus.
Era o princípio. Tá,
não era uma balada clandestina, era um encontro de poucas pessoas
tá
na casa da
justificando uma pizza?
Tô. Isso. Tô, cara, porque o negócio tá tipo. Se você não explica direitinho, você toma um cancelamento sem querer.
Eu posto algumas
coisas. Isso não existia nos anos 90.
Eu coloco assim.
Cancelamento?
Gente, porque eu não tinha Face. Mas eu coloco assim no meu Face, assim, ó. Tá um calorão hoje, né? O pessoal já vem embaixo falando assim, ô, verdade, hoje tá bom de beber. Bora beber. Onde vamos beber aonde? Não sei o quê. Eu falo, gente, eu só falei do clima só.
Ah, mano.
Não vem com essa aí. Você faz de propósito. Ele mandou assim: hoje tá propício. Na sexta-feira, às 22 horas.
Não, eu coloco de tarde, que é pra...
pra render.
É, pra render o pra dia. Reunir o clube do livro.
Entendi, pra reunir o clube do livro.
É.
Ok. Já que a gente mudou o assunto, vamos fazer um feriado D pra ver pra onde nós vamos?
Vamos ver.
Temos feriado D?
Temos.
Tem certeza que tem?
Sim, o produtor deixou já pronto.
O produtor deixou pronto?
Deixou pronto, o produtor é pra produzir, pra deixar pronto, né?
Então tá bom, vamos lá então.
Hoje pode ser feriado de...
fetiche Chiquinho! Chiquinho!
Isso é terrível, né, cara? Pois é. Nossa, você é bom nisso.
Chiquinho,
fala.
Vamos lá. Temos esse quadro aqui. Vamos falar para o Oliver, que faz tempo que ele não vem no programa.
É.
Para ele saber...
Quem é o Oliver?
Quem é o Oliver, né? Vamos lá. O Oliver, ele tá aqui. Só essa semana já fechamos umas 20 festas clandestinas. Aí, ó, o Oliver já tá...
Uhum.
Então, teve uma pizza agora há pouco, que fica em São Caetano, tá? Já te passo o endereço.
Os endereços.
Pra você ir lá fechar. Mas temos aqui o nosso quadro, que podia ser feriado D. Já que nós estamos em casa...
Já fechamos, filho.
A gente tá querendo ficar mais tempo em casa pro ano que vem, pra que já acostumamos,
tá,
né?
Tá acabando, então... né, o período da gente ficar em casa, porque até o mês que vem acho que tá todo mundo vacinado, né? Eu acredito.
Não, pelo menos... a previsão é que em São Paulo já termina agora em setembro.
Não, pelo adiantamento do novo calendário que eu vi, falaram que mês que vem... Eu já vou poder ser vacinado. Eu tenho.
Isso. Entre 30... Nós vamos vacinar em meados de julho, a partir do dia 15 de julho.
15 até, até uns 10 dias depois.
Pra quem está em São Paulo, né? Quem está em São Paulo.
A galera da educação já tomou vacina
todo
geral.
Mundo já todo tomou. Mundo das comorbidades e tal.
Educação, comorbidade, todo mundo já vacinou. Agora falta só o comum.
E eu que sou oficineiro não posso tomar.
Lá no calendário aparece assim, ó. Público não geral. Pode? Agora estão vacinando o público geral. Enfim, mas como já tá acabando essa coisa dos feriados, de ficar em casa e tudo mais, então vamos aí eleger um feriado para o ano que vem, já que não vai ter fechamento e tudo mais. Começando bem, eu começo que hoje poderia ser o feriado do dia do funcionário público aposentado.
Já foi a semana passada, Chiquinho.
Foi dia 17.
Então, nós fizemos a semana seguinte, porque a que a gente fazia anterior...
A gente começa do dia de hoje até a quarta-feira que vem. Então esse não vai ser eleito. Então vamos lá. Hoje poderia ser o feriado do Dia do Cinema Brasileiro.
Ah, essa não falamos. Cinema brasileiro, que é importantíssimo,
muito importante.
Né?
Uhum.
Né?
Modelos atômicos.
Isso. Pra quem não sabe, ele tá fazendo referência a Ariano Suassuna.
Sim,
né?
Modelos
atômicos. Que escreveu O Alto da Compadecida, que é um clássico do nosso cinema nacional.
Que ocupou a 36ª cadeira na Academia Brasileira de Letras, ok?
Isso.
Tá. Só isso.
Em redor do buraco, tudo é beira.
Isso. só pra você ver que o cara não é
ao
pouca coisa,
não. Ao redor do buraco,
não.
Tudo é beira.
Modelos atômicos. Já usava a palavra genial, e agora o que me sobra falar de Dove?
Chimbinha
é genial.
Como que é o nome do grupo?
Pra me conquistar, Calypso, você tem que suar. Pra me conquistar, você tem que rebolar. Uou.
Pra quem isso é genial.
Pra quem não sabe o que estamos falando.
Qual é o adjetivo que eu vou usar pra Beethoven?
Pra quem não sabe o que estamos falando, estamos falando do Ariano Suassuna, que ele tem várias palestras no YouTube com esses clássicos.
Não, palestra não, aula espetáculo.
Aula espetáculo, isso. Rodrigo Gomes mandou aqui: acho que nunca saí dos anos 90. Ainda chamo o Shopping Mapping de Mapping, o Celso Daniel de Duque e os Armarinhos Fernandes.
Isso.
Armarinhos Fernandes, nossa, velho.
Eu
chamo o ABC de Mapping até hoje também.
Isso é a nossa referência.
Eu ainda falo que vou tirar dinheiro no Bamerindus também.
E eu vou pra Santo André.
isso que eu ia falar. Não, isso é todo o ABC, todas as cidades. Você mora na cidade e você vai no centro. Eu vou em São Bernardo. E você mora na Assunção.
Eu vou pra Santo André. Você vai querer alguma coisa de lá?
É isso. E você tá. Mas, ninguém fala, vou pro centro, né?
A gente fala. Eu moro em Diadema, só que eu moro no bairro do Piraporinha. Aí eu falo, eu vou lá em Diadema. Não, o pior, eu moro no bairro do Piraporinha, que é um bairro grande. E tem o centro do bairro. E a gente fala, eu vou lá no Piraporinha.
Aí,
eu tô no bairro, cara.
Você já está em Piraporinha. E pior que as pessoas que vêm de fora falam assim: mas nós não já estamos em Santo André?
Piraporinha é um fenômeno, cara, porque tinha gente que achava que Piraporinha, o Eric, nosso amigo Eric de Oliveira, é
fenômeno.
Ele achava que Piraporinha era uma coisa separada, era tipo São Bernardo, Piraporinha, Diadema.
Eu achava
município.
Eu achava que Piraporinha era São Bernardo.
É como é divisa, tem umas ruas que beira dentro de São Bernardo.
É, mas eu sempre achei que era São Bernardo. Enfim, cinema brasileiro.
Cinema brasileiro. Hoje também poderia ser o feriado do Dia do Refugiado.
Dia do
Refugiado.
Olha, você que está aí refugiado, pode ser o seu dia também. Dia do Refugiado.
Muito bem.
Hoje é bonito, né? Refugiado.
Bonito,
é
muito bom.
Você é que está refugiado aqui no outro país?
Para, mano.
Não vou perder o horário. Não vou
perder o horário nobre, vamos perder o programa também.
Dia.
Eu não conosco, senhor.
Grátis.
Hoje também poderia ser o feriado...
Pastel de flango.
Eu só peguei isso aqui porque eu acho bonito.
Xenofobia. Olha lá, xenofobia.
Desculpa, gente. Né?
Desculpa.
Hoje poderia ser o feriado do início do inverno, que seria...
Segunda-feira.
Solstício de inverno.
Que é o dia que tem a noite mais longa?
É.
Solstício de inverno.
Solstício de inverno.
Isso.
Essa palavra é boa, né? Solstício. Boa.
Solstício.
Isso.
Solstício.
Hoje também... poderia ser o feriado do Dia do Profissional de Mídia.
Dia do Profissional de Mídia! É. Então pode ser nós, né?
Sim.
Será que somos nós?
Sim.
Dia do Profissional de Mídia, você que trabalha com qualquer mídia, pode ser o seu dia do Profissional de Mídia. Que legal.
Isso. Tem um controverso aqui para os dias de hoje, que é... Hoje também poderia ser o feriado do Dia do Aperto de Mão.
Dia do aperto de mão. Você que não apertou a mão há muito tempo, você dá só um soquinho quando cumprimenta as pessoas. E em breve, quando estiver todos assinados, nós poderemos apertar as mãos com ímpeto e energia.
O pessoal fala carimba aqui. Aí, soquinho, né?
Carimba aqui.
Todo mundo. Até as pessoas que. Os tiozinhos que não cumprimentavam e tal, que não fazia toque de nada. Hoje virou uma coisa muito normal, né?
Eu acho que esse toquezinho do soquinho, inclusive, ele vai se manter.
Eu acho também.
Tipo, vai virar um novo cumprimento mesmo, brasileiro. Tipo,
deu uma padronizada, né? Deu uma padronizada.
Entendi, mano. É porque, na verdade, o soquinho, ele é fácil, rápido. Porque antes eram os cotovelos, lembra?
Lembro.
Mas o cotovelo tem toda uma movimentação que é esquisita.
É.
Agora, o soquinho é mais rápido, prático.
Não, mas não é isso. Eu tô falando assim. Antes você chegava pra cumprimentar a pessoa, você ia lá e apertava a mão da pessoa. E aí, tudo bem? Apertava a mão. O que o Rafa disse é que eu acho que mesmo depois que acabar a coisa da pandemia, tudo certinho, tiver tudo sob controle, eu acho que as pessoas vão permanecer com esse soquinho.
Acho o apertar a mão vai virar um cumprimento formal.
É.
Pode ser. Vamos ver o que vai acontecer no novo normal.
É o novo normal. Normal.
Ok.
Exatamente.
Perdidos irmãos, tem mais algum?
Tenho. Hoje também poderia ser o feriado do Dia Mundial do Skate.
Dia Mundial do Skate! Ou Bob Burkist, né, cara? Eu não sei se é Burkist. Tem o Tony Hawk.
Vamos lá.
Mas é que o Bob é nosso, né?
O Mineirinho também é nosso.
Mineirinho então, também.
O ET.
Só que o Mineirinho ele é de Ralph.
Isso. Hoje também poderia ser o feriado do Dia do Intelectual. O que é o intelectual, Tércio?
Intelectual são as pessoas que se consideram intelectuais.
Tá bom. E hoje também poderia ser o feriado do Dia do Orquidófilo. O cara que é chegado em orquídea. Parabéns, Rafa. Eu li e falei, não fazia a menor ideia, tive que pesquisar.
Mas faz sentido, né?
Filo é filia, e orquídea.
Orquidófilo, né? É esquisita essa palavra.
Orquidófilo.
E pra finalizar, não menos importante, hoje também poderia ser o feriado do dia, pasmem, Internacional das Viúvas.
Internacional das Viúvas. Sim. Então você que é viúva tem um dia pra você. Lembra que todo mês tinha tipo primo, irmão, mãe, cunhado, tal. Tem o das viúvas também.
Tem da viúva também.
Então tá aí, ó.
Você que lembra do seu marido que toda noite ele trazia uma orquídea.
Aí, ó. Nossa, aí, ó.
Eu vou falar uma coisa pra vocês.
Um homem culto.
Falaram que existia cama de viúva. Né?
Cama de viúva que
vi uma cama de viúva.
A cama de viúva, ela não é. Ela é maior que uma cama de solteiro e menor que uma cama de casal.
É o meio termo.
Chama cama de viúva.
Por que, gente?
Eu descobri há pouco tempo quando eu fui ajudar na mudança do senhor laranja.
Mas eu entendo a lógica do cama de viúva. Eu disse cama de viúvo também, mas acho que viúva é melhor. É melhor que o cara morra antes.
Nossa, que triste.
Que coisa horrorosa.
Não, mas eu tô entendendo, porque se ela deixou de ser... Lógico, ela perdeu o mozão, ela pode dormir na cama normal de solteiro, né?
Mas o hábito muda, cara, porque na cama... É? É, porque na cama de casal, por mais que você esteja em duas pessoas... Você tem um grande espaço ali pra você dormir, você pode... A mulher pode... No caso da Viu... Quem é casado pode confirmar.
Uhum.
Que o casal deita ali um, cada um do seu ladinho, mas no meio da noite ela tá na cama inteira e o cara tá caído do lado de fora.
O Oliver tá falando aqui, a minha cama é assim.
É, ele tem uma cama de viúva. Aí, ó.
E aí o que acontece? Quem teoricamente, a viúva, depois que o marido morre, aquela cama gigantona é muito pra ela, mas também a caminha de solteiro que ela tem que dormir quietinha ali do ladinho certinho também é pouco demais. Então sei ela lá. Quer um meio termo.
Então é essa discussão, porque a cama de viúva chama cama de viúva.
É. Sei lá, eu vou te arrumar outro...
Muito bem.
Esse nome foi criado nos anos 90.
É, bem provável.
Só pra não perder o tema.
Muita coisa mudou o nome, time.
Caraca, cada feriado hoje deu uma resenha, né?
Deu. Verdade. Cinema brasileiro, Dia do Refugiado, início do solstício de inverno, Dia do Profissional de Mídia.
Aperto
de mão. Dia Mundial do Skate, Dia do Intelectual, do Orquidófilo. Orquidófilo e Dia Internacional das Viúvas, é isso?
É.
Ok. E aí, que dia a gente vai eleger como feriado?
Eu gostaria de eleger o Dia Mundial do Skate, porque anos 90 remete muito
a skate. A skate. Olha, eu tô concordo com o Chiquinho, você...
Vou junto.
Maravilha.
Olha, temos uma unanimidade.
Teve um consenso aqui, então. Consenso? Então, vamos lá, vamos mandar uma carta, vamos fazer o carimbo pra ela, né? Cadê o carimbo? Carimbado. Né? Carimbado, vamos mandar agora pro governo. O que foi? Você gostou do carimbo?
O Rafa ia bater.
Eu fui seco fazer...
Mas eu tenho aqui, ó. Viu? Tá pronto aqui. Tá.
O carimbo que é o mesmo efeito do macacão assustou. De piloto.
Mas, tá na verdade, bom. O feriado que nós vamos eleger é este aqui, gente. Hoje é um dia muito especial pra ele, que completa anos.
Isso.
Né? Com vocês, aniversário do Fábio, que a gente não vai deixar de esquecer.
Fabinho!
Fábio, parabéns pra você.
Isso.
Muitos anos de vida.
Ainda bem que não esquecemos, né, do seu aniversário.
Isso aí, a gente não pode esquecer. Semana que vem tem aniversário do Fábio.
Semana que vem tem aniversário do Fábio, gente.
Semana que vem tem aniversário do Fábio. Isso. Não pode esquecer.
Com pizza dessa vez.
Com pizza.
Isso. Parabéns, Fábio.
Parabéns, Fabinho.
Aê. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Italiana. Tem que você mandar uma dessa.
Italiana.
Opa. Lá na vida. Ok.
Lá minha vida eu te aceito.
Gente, vamos fazer um intervalinho?
Vamos, mas antes eu queria mandar um super abraço pro meu brother de muito tempo, o Stefano Brito.
E ele mandou aqui. É. Ele mandou uma coisa importantíssima pra quem não sabe, hein?
É.
O Anderson Luz Vulgo Alpha Man. Man. Minha. Man. Man.
Man. Era meu nome da noite.
Ai.
Nome da noite?
Era Alpha Man e
Libélula. A droga não tá pronto. Que pena.
Era Alpha Man e Libélula de Gelo. Pronto, vamos
lá. Nossa, Libélula.
Não, de gelo.
É. Nossa, pelo amor de Deus. De onde veio...
Nossa, é Aristéfalos, boca de veludo.
Nossa. Ai, boca de veludo.
Tá bom, foi muito pra mim. Foi muito.
Aliás, esses comentários que a gente fez são muito anos 90, né?
Não, total. Anos 90 tinha muito essas piadinhas, né? De.
Granola.
Aí, ó, viu? Né? Mas o caso do Chiquinho sempre será essa clássica.
Ah, não, cara.
Anderson Luz, Alpha Man.
Anderson Luz, Alpha Man.
1,72m.
Ele. Anderson Luz desfila.
Vestido de couro.
Com uma cueca de couro, cinto e asas.
Ajoelhado logo à sua. Ajoelhado
e bota
logo.
Bota vermelha.
Ajoelhado logo à sua frente e boca de veludo.
Boca de veludo. Meu Deus.
Tá bom, gente, já perdeu.
Ok, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Rádio Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para El Mundo. Daqui a pouco nós voltamos.
Já, já.
Zoom 7.
programa Sub7.
Aqui na Zoom FM.
A rádio mais gostosa do seu dial.
De Santo André para Santo André.
De Santo André para
o mundo. Voltamos! Depois dessas lindas canções que ouvimos. Se você está ouvindo pelo Spotify, Deezer, foi só uma vinheta.
É isso aí. Bexigas vazias, estômagos vazios e vamos lá.
Isso, e bundas limpas.
Isso.
Aliviados. Okay.
Muito bem, ó, já temos aqui no nosso chat, nosso comentário aqui no facebook.com/programasub7, o pessoal tá acompanhando por lá, pela nossa live, né?
É isso aí.
A nossa conselheira Assuntos Aleatórios já mandou aqui, cama de casal tradicional, o colchão de casal, possui as seguintes medidas, 1,88 de comprimento por 1,38 de largura. A cama de solteiro é menos de 1 metro, é 0,88 e 1,88. Viúva ou solteirão...
Solteirão,
né? 1,28 por 1,88.
No caso, solteirão é um cara solteiro gordo.
Não, pode ser aquele solteirão que é tipo assim, ó.
O cara tem jogador de basquete.
Só leva a gata pra dar uma garfada, mas não dá pra, tipo, dormir lá, porque pra dormir não dá.
Dá uma garfada.
Aí ela tem que ir embora.
Perdemos o horário nobre.
Ah, jura? Percebemos, né? Vamos falar agora de domingo legal e
domingo é horário nobre. Agora ladeira abaixo.
Banheira do Gugu pra baixo.
Perdemos o horário nobre, não. Perdemos qualquer tipo de nobreza que os
programas não tem nenhuma.
Perdemos o programa.
Por quê? Né? Porque vamos falar de Gugu Liberato.
Gugu Liberato.
Uba, 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 e. Uba, 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 e. Uba.
Pois é, aqui no texto fala banheira do Gugu. Concurso gata molhada.
Nossa.
Concurso da boquinha da garrafa.
Sim.
Apresentações dos grupos de axé. Tudo absolutamente, tudo no programa do Gugu era inadequado, tá?
Cara, gente, tinha um quadro do Gugu.
Pode falar,
Chiquinho.
Principalmente considerando o horário do programa. Na minha família, era regra. Acabava de almoçar na casa da sua avó, sentava todo mundo no sofá e assistíamos... Uba, 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 e! Uba, uba, uba,
o concurso da boquinha da garrafa era com criança de 6 anos!
E aos peitos saindo pra fora dos biquínis, passada de mão descaradas, vez ou outra, era também agraciados com apresentações inesquecíveis, como a da Companhia do Pagode. A dançarina acaba a performance de calcinha fio dental e com mamilos apenas pintadinhos.
Que bonito.
É tipo 3 horas da tarde, sabe?
Anos 90.
Acabei de almoçar.
Tinha uma prova no Domingo Legal também, que era aquela prova do que ficava tipo o modelo e a modelo todo sujo de lama e o convidado tinha que lavar.
Ah, é?
Aí quem lavasse primeiro ganhava.
E o cara tava de sunga branca e a moça também estava de biquíni branco.
É, ou seja, nada, né?
E tinha a prova do striptease também.
Tinha, que o cara ficava com uma capa...
Você lembra tudo, né?
Negócio...
Hã? Ele lembra tudo. Ah, esse eu lembro. Esse
eu lembro. Assistia sempre, cara. Assistia eu, meus pais, meus irmãos.
Na hora do striptease eu ficava muito louco.
Cara,
aí o cara botava
lembra
a roupa desse? De volta...
Lembra desse striptease?
Não
ficava, o cara ficava sentado, o cara ficava sentado assim, aí vinha uma moça, né, e começava a dançar na frente dele, e tinha um marcador de cardíaco.
Ah, eu lembro disso.
Né? Saiu o marcador, vamos lá, vamos ver aqui, ele tá com 83,
quem
84.
Quem subia menos...
Então, se ele chegar a 92, ele perde, hein? Ponto dos homens! Ponto das mulheres! E o Liminha lá dançando, pulando lá na plateia.
Fanfarrão.
Eu, inclusive, meu coração batia pelo Liminha.
Gente, mas olha, é sério, eu vou confessar aqui pra vocês. A banheira do Gugu, que consistia em uma banheira, né? Aí tinha a moça de biquíni e sempre ia uma pessoa lá pra impedir ela de pegar o sabonete. Ela tinha que pegar a quantidade de sabonetes, sei lá quantos ela tinha que pegar. Se o cara impedisse ela de pegar os sabonetes, eu acho que ela ganhava, né? Era alguma coisa assim. Sempre tinha um peitinho aparecendo. Sempre tinha. Então, assim, ó, eu assistia só por causa disso.
Pra quem não sabe, você que nasceu nos anos 2000, essa era a canção que ecoava nos domingos pós-almoço.
É.
Aí, o que acontece? Tinha uma banheira com sabonetes.
Isso.
Entrava um casal, né? Um homem e uma mulher.
É, sempre
aí...
era uma celebridade ou uma pessoa famosa.
Com a Luísa Biel.
Tipo, é.
Aí a Luísa Biel tinha que segurar o cara, pro cara não pegar os sabonetes e colocar no, na bacia. Isso. E aí ficavam se degladiando dentro da banheira.
É, não podia. E o cara às vezes tirava o sabonete dentro do pote e falava: não pode tirar o sabonete!
Aí ficava lá o. Tipo um liberato, alucinado, gritando.
Ele falava de um jeito
o
como se tivesse...
O Tiririca agarrava Luiz Ambiel.
É, Tiririca herói. A banheira do Gugu quase acabou com o casamento do Dinho dos Mamonas Assassinas.
Verdade.
Porque num documentário dele, ele não queria participar da prova.
Aí e a noiva disse... não queria, e a namorada não queria que ele participasse.
Aí colocaram ele pra participar da prova, ele participou da prova. E aí ela ficou, né... Ficou assim, ó. É. Olhando pra ele assim.
Fechando com ódio.
Aí foi que ele deu aquele beijão ao vivo nela. É. Temos coisa no chat?
É.
Vamos lá, o que temos no chat aqui? E tem o Rodolfo?
É.
É essa aqui que você queria falar?
É.
Ludmila Ferreira, viajei aqui, eu morava com a minha avó e assistia Domingo Legal com ela depois do programa Silvio Santos. Minha avó sempre xingava na hora da prova da banheira. Falava que era safadeza.
Tinha uma tia maravilhosa que ela falava a mesma coisa. Eu lá na casa dela, meu primo querendo assistir. Tira isso é um quadro imoral, é um... Era...
Deixa.
Que as crianças
sabem. Os meninos têm que aprender.
Né? O E.T. e Rodolfo, né? Além do contexto de como eles surgiram, né? Porque o E.T., se não me engano, surgiu com essa proposta mesmo, que eles tinham uma caixa que tinha um E.T.
Isso,
mas isso era no programa do Ratinho na Record.
Era.
Ah, foi no Ratinho da Record.
Depois
né?
eles foram contratados pelo SBT.
Que aí, eles acordavam as celebridades da casa deles.
Acordaram o Gil Gomes, lembra quando eles acordaram o Gil Gomes?
O Gil Gomes pegou um revólver e atirou pro alto.
Tinha logo uma budoguinha embaixo da...
Eu sempre achei que aquilo era combinado, não é possível.
Eu também sempre achei.
O Ivo Holanda apareceu a piroca dele quando acordaram ele.
Perdemos o horário nobre.
De novo?
Minha senhora, se você tá ouvindo esse programa nesse momento...
Gente, olha, isso era nos anos 90, não acontece mais.
Não tem como falar dos anos 90 sem louça. A gente tá soltando ainda palavras engraçadas e bonitas, tipo piroca.
É, pipi.
Pipi.
Né? Peitinho.
Não estamos usando do descalabro aqui de usar palavras ofensivas.
A Ludmilla falando, foi épico quando acordaram uma guila.
Uma guila!
É verdade. Todo mundo lembra disso, cara.
Ah, então, ó, viu como os anos 90 foi importante? Como é que sobreviveu a isso, gente?
O meu bigulinho, o E.T. falava isso, o meu bigulinho.
A música, né? A música do E.T. Rodolfo.
Ah, ele o vai lelê, colocar. O lalala. É a dança do E.T. que veio
lá. Ele vai colocar, gente.
O meu bigulinho.
Não, eu tenho que colocar, senão não faz sentido, né? Vamos lá, é a dança do E.T., não era que era a dança?
É verdade. Ela tá falando assim, ó, e já passa da meia-noite, né, hoje, né? Naquela época isso acontecia de tarde, às 3 da tarde.
Às 3 da tarde.
Põe a mão no bigulinho.
Ordinária.
Segura a calcinha.
Ordinária.
E também a cueca.
Tudo bem.
Eu vou mostrar pra você como se dança pra valer. Não é bundinha nem garrafa, é a dança do ET. Pegue seu amiguinho e chame ele de trocinho.
Olha isso,
empurra,
gente.
Empurra, puxa pra lá e pra cá, segurando pelo bigulinho.
Mão na cabeça, nariz pra frente.
Nariz pra frente, olho vesgo e boca ascendente.
O lelê, o
lalala, é a dança do ET que
veio lá. Meu
Deus, gente. Eu causei um ascendente embriagado aqui.
Ah, é igualzinho! Você lembra disso?
Lembro.
Ele falou,
procura aí. O Rodolfo, ele passou por uma entrevista lá, né? É como se fosse um procedimento médico, né? Então, ele foi entrevistado e ele contou sobre esses CDs que foram gravados. E ele falou que falaram pra ele, ó, você vai ter que ir lá, vai gravar um CD. Ele falou, mas eu não quero gravar um CD porque eu não sou cantor. Eu não sei cantar. Não tem problema, você coloca lá e depois a gente ajeita. Entendeu? E aí ele falou que todos aqueles produtos que foram vendidos no nome de E.T. e Rodolfo, CD e tal, ele não ganhou um real.
É, os caras usaram... Meu, os caras... O Rafael citou uma linda canção que era parecida com essa aí. Isso é anos 90 também. Não, é anos 2000.
É a mesma levadinha do pagodinho, né?
É. Deixa eu explicar o que é isso. Eles pegavam uma notícia da internet e faziam virar música.
Um meme, né?
É, pegavam um meme e faziam...
Soltavam um autotune em cima.
Um autotune em cima pro cara cantar na música.
Faz questão de mostrar a
É igual do Jeremias, lembra do Jeremias?
Jeremias também tinha.
A música do Jeremias. Que é...
Acho
o funk do Jeremias aí. Já clascou tudo, então bota no funk do Jeremias.
O meu primo, que ele faz animação, ele fazia uma animação pro Mortadela.
Sim,
Ele fez a animação para o funk do Jeremias.
Sério, é mesmo? Que legal. Nossa, o funk do Jeremias era demais. Eles faziam música com tudo, né? Com tudo mesmo.
Will Vasque. Quem quiser ver, tem lá no funk do Jeremias, a animação. Aí tem a música lá do funk do Jeremias. Aí tem o desenho, ele que fez a animação.
Ah, eu sei. Inclusive.
Rapaz, tu bebeu demais,
Gente, então,
é. Muito errado. Depois passou, eu vi umas entrevistas dele também. Quer dizer, foi só um dia ruim, sabe?
Na verdade, foram... Não, pior que foram dois dias ruins.
Não, ele foi pego depois também, mas assim, ó, foi menos, né, pesado do que aconteceu, né? Porque tomou repercussão. Acho que isso é uma coisa que deve acontecer todos os dias, né?
Ó, a Ludmilla, gravaram, né? A Ludmilla já mandou aqui, ó. Se fosse hoje, eles seriam processados por bullying. Né? Aí a Natália já mandou bullying, preconceito, assédio sexual.
Capacitismo.
Detalhe, no caso, quando ela fala eles, ela deve estar falando de nós.
Fala de Mila.
Porque tudo que a gente falou aqui até agora.
Gente, o tema é anos 90, gente, não sei como a gente vai conseguir sobreviver. Como a gente sobreviveu?
Certeza que a Ludmilla é da safra dos anos 80, né?
80 e 90.
Saca,
você lembra do Braga Boys?
Lembro.
Bomba, para bailar isso aqui é bomba.
Que pra variar essa música era um enlatado, né?
Era um enlatado.
Era.
O nome original da música é La Bomba.
A música mais errada dos anos 90, acho que foi Jesus Negão, velho.
Eu ponho bomba ou ponho Jesus
não,
Negão?
Não, põe Jesus Negão não, que é muito... É terrível.
Mano,
é
terrível, você não...
Sensual.
É.
Sensual. O movimento é bem sexy.
Sexy.
O movimento é bem sexy.
Sexy.
Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui
tinha uns, é tinha um...
Música de casamento.
É, total. Inclusive, vou pôr na minha playlist de novo. Então,
que eu gosto dessa música até hoje. Acho
ela é boa, ela é boa, legal.
Assim todo mundo, uma mão vai na cabeça.
Uma mão.
Então, tinha uma banda que... Eu não vou falar o nome dela, porque o nome dela já é um palavrão. Uhum. Né? Que ele pegava essas músicas e fazia paródias. Então, eu não vou falar o começo da música, mas ele falava assim... Para bailar... Como é que é? Para bailar, lá vem negão dançando com uma pomba.
Com a pomba.
Com a pomba na cabeça.
Enfim. É muito errado.
É muito errado.
É muito errado.
É verdade.
E é anos 90.
Anos 90.
Anos 90. Tá vendo? É, além do que a Ludmilla falou aqui, clássico dos anos 90, todas as festas de 15 anos de casamento sempre tinha essas músicas tocando. E eu lembro de moleque que quando tinha festa de aniversário, o que, que as pessoas faziam? Levavam o CD do El-chan pra tocar.
Exatamente, o CD do El-chan.
A Ragatanga é 90?
Também é 90.
Ragatanga, não sei, acho que não.
Se não for 90, 2000. É 2000.
2000 bem no início, né?
É, mas na divisa. Ragatanga, tinha Popozuda, só tem Popozuda.
A dança da vassoura do grupo
Popozuda
Molejo.
Popozuda já é 2000, já, porque é Furacão... Eu lembro que a minha referência era Furacão 2000.
Mas o Furacão 2000 era antes de 2000.
Não, eu sei, mas ele estourou... Coincidentemente, ele estourou nos anos 2000.
Nada, em 98 já tinha. Eu lembro porque eu discotecava na minha escola.
É?
Eu lembro disso. Então, se foi finalzinho dos anos 90. 98, sim. 99, tá aí.
É, vamos, galera, vamos... Como é que é? Vamos aceitar a tolerância de até 2000.
Um pouquinho, bonde do Tigrão também. Foi finalzinho dos 90, 2000. Né?
Total.
É. Vou passar cerol na mão, né? O Morto Muito Louco. Para, pá, pá. Né?
Me leva, que eu te quero, me leva. Latino, no auge do seu bigodinho.
Nossa, Latino, ele é a referência dos 90, cara. Inclusive, aquele bigode é elegância pura.
Cara, era o bigodinho, o cabelinho caracolado com um... Ele tinha um rabicozinho. Era um micro mullet, que era só o rabicozinho aqui.
Que ele mesmo tem vergonha hoje de quando passa ele na...
E o bigodinho.
Gente, já que a gente tá falando dessas músicas aqui, uh-huh. E aquelas bandas que iam nos programas infantis cantando músicas, como eu posso dizer...
Sei.
I wanna shirt dick man.
Pequenino.
É, pra quem não sabe o que ele tá falando, a moça tá falando que ela não gosta de homens que têm membros pequenos.
Isso.
Tá, e isso tocava no programa da Xuxa.
Isso, e assim, todo mundo dançando, aplaudindo.
I wanna shirt dick man. Não, tudo bem, ali a criançada não entendia, pelo menos, nem nós entendíamos.
Então, mas...
O inglês não era tão difundido no mundo.
Cara, tinha vários.
Só a Xuxa que me entendeu, ela ficava assim...
A Xuxa era fora do padrão. O que foi, Chiquinho? O que você viu?
Não, eu tô falando das músicas, né? E as crianças dançando de boa.
Curtindo, na vibe.
Né? Tem uma, que eles falam, bandas cantando música adulta em programa infantil, né? Que a gente tá falando, né? Tem um que tá falando que outro fenômeno que hoje rende gargalhado, olhando para os bizarros dos anos 90, são essas bandas. Como o... Cascaveletes?
Não sei que banda é essa.
Cascaveletes.
Cascaveletes.
Ah, eu achei. O que que tem?
Então,
Ai, eu já sei. Eu vi esse. É do comer. É esse?
Isso! Eu lembrei disso. Gente. O cara canta.
Ai, meu Deus. Contextualiza aí, por favor, Chiquinho.
Não, era tipo mesma coisa, só que era meio boy band e tal. E nessa mesma pegada, só que o cara tinha uma frase que ele dizia na frente das crianças.
Isso é anos 90?
É. Eu quis comer você.
Xuxa,
ela,
cara,
tentando disfarçar.
É, Xuxa.
Tudo bem, a criança entende que é comer alimento, né? A criança é inocente.
Ele
é
bota um brócolis no meio da letra da música e justifica tudo, né?
Gente, a gente tá falando de uma época.
Aham. Uhum.
Que existia o grupo Dominó.
Ah, Dominó. Não, Polegar.
Baila, mas Polegar ainda era 80.
É. Polegar 80?
É, porque aí ele desmanchou no final dos anos 80 e começo dos 90.
Uhum.
Porque agora o Dominó é que teve aquele... Foi na época que o Gugu era o dono do grupo Dominó. Ele era o empresário da... O nome Dominó era do Gugu, por isso que ele só passava no sabadão. E aí era aquele esquema de empresa. Os caras tinham, tipo, 22 anos, 20 e poucos anos de idade, ficava no Dominó. Chegava nos 25, tinha que sair fora pra eles trocar. Porque tinha que ser sempre uns caras... Os caras boa pinta, bonitão, na média de 22 pra 25 anos, pra dançar com aquelas camisas de cetim semi-aberta e as minas gritar. Era isso. Rodrigo Faro foi do Dominó.
Rodrigo Faro. Natália, a Natália mandou aqui pra mim o nome da música do...
Short Dick Man.
Uhum.
Eu quis comer você.
Pra quem não sabe, é essa música que nós estamos falando, tá? Inclusive, cara, esse estilo dance, né?
Uhum.
Dominou nos anos 90, né, cara? Essas músicas nesse estilo, assim,
Popero.
Né?
Popero.
Popero.
Eu gosto
disso. Sunshine.
É.
Né?
Festa.
Overnight.
Overnight.
Ah, pera, eu vou tirar um pouco a música só pra gente não perder...
Vai lá, mano.
Little short dick man.
Enfim.
Tá em inglês, tá bom, né?
Tudo bem, é que eu só tô cortando aqui para não tomar strike.
Como difícil traduzir, né? Não quero.
Eu não gosto quando o McDonald's dá negative pequeno. Bom.
Falando nisso, falando nessa coisa...
Nossa, ele foi tentar disfarçar o palavrão e mandou um propaganda de posto.
McDonald's. É menos pior.
Pá! McDonald's Bezerra.
Eu prefiro um pastel especial, né?
McDonald's Bezerra. Pronto.
Toma.
Então, lembra, a gente tá falando só do Gugu Liberato, da Xuxa, mas tinha, tem um personagem que se aposentou agora na semana passada, ou retrasada, que ele levou no programa um tal de sushi.
Ai, você tá. É o Faustão, sushi erótico?
Isso.
Ai, sushi nossa, erótico.
Cara, isso eu lembro aí, disso. Galera. Eita, meu, brincadeira, bicho.
Olha essa fera aí.
Essa fera tá pegando fogo, bicho.
Chiquinho, você consegue explicar o que seria o sushi
consigo,
erótico?
Eu tenho vergonha de explicar, mas.
Tá, o sushi erótico, o que é sushi erótico? Né? É, no, tem um programa de domingo chamado Faustão, né?
O Domingão, né?
Isso. E ele tá precisando de audiência, né? E aí, o que, que ele fez uma tarde de domingo, né? Ele levou um tal de sushi erótico, no qual era uma... Tinha uma mulher...
Eu posso fazer um resumo rápido de sushi erótico pra galera que tá ouvindo?
Pode.
Deixa eu te interromper. Garoto, que está me ouvindo aqui, garoto ou garota, imagina que você está indo com a sua esposa comer um sushi. Aí você chega ali na casa japonesa e pede, por favor, o seu garçom do sushi, eu quero uma barca de sushi.
Uhum.
E aí você tá com a sua esposa do seu lado, o cara vem e bota aquela barca em cima da mesa.
Um monte de sushi.
Cheio de sushi em cima.
Isso.
Agora imagina, meu amigo, aí, que quando, a tua esposa é a barca.
Isso. Aí quando você termina de comer o sushi, aí sobra a barca, né? No caso, a barca era a mulher.
A barca... Aí você olha pra barca...
Que estava com a barca aparecendo.
Exato. Aí você olha pra barca e canta. Mostra. Eu quis comer você.
Que terrível.
Que coisa horrorosa. Ai, nem sei porque eu pus esse BG aqui. Esse BG não tem nada a ver com nada aqui, tá?
Deixa eu conhecer aí, amor.
Então, okay. posso fazer um comentário? Que eu lembro, possivelmente já tá dando meia-noite 19, daqui a pouco já vai acabar o programa.
Sim.
Mas assim, ó, tinha o tal do programa chamado Sabadão Sertanejo.
Meu Deus! Chegamos
o Sabadão dele. Sertanejo. Gente, era descarada. A mulherada dançava com os peitos de fora, tá?
Sim.
Até o pessoal que ia cantar lá, que eu lembro que eu vi um vídeo do Alexandre Pires cantando aquelas músicas do Só Pra Contrariar, ele tava cantando totalmente constrangido, né? Por você constranger um pagodeiro, né? Você sabe que é difícil, né?
Eu posso só fazer aí, um corretivo, um adendo?
Fala.
Sabadão. Quando era Sabadão Sertanejo, só ia dupla Sertanejo.
Não, mas tinha...
Pode aí já virou lá. Sabadão, por isso que
é o Sabadão, Pires. Isso. É o Sabadão e o Sabadão Sertanejo. O que que acontece?
Mas
no começo do Sabadão, tinha uma frase de Chico Xavier, tipo assim, gente, o que que tem a ver? Vai começar o Cine Privé, vamos colocar uma frase de Chico Xavier.
Tipo assim. O Chico Xavier, ele era entre cada intervalo.
Cara, intervalo.
No final do programa...
Pode procurar.
Era na abertura do programa. Na abertura e no final do programa era aquele Jesus.
Ah, é? Ficava o Jesus assim.
O Jesus brilhando aí. E o homem disse... Procurei o Jesus
não, do SBT. Não, procura não.
Vou aí, Jesus.
Inclusive, é muito engraçado, porque o Sabadão era Sabadão Sertanejo, mas se você parar pra olhar, na verdade, o Sabadão era um Viva a Noite! De novo!
Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem.
Pense bem.
Pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
Chico Xavier.
Era bem isso, né?
Eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
Meu filho. Vocês lembram que tinha da política também?
Você quis fazer
do SBT? Que ia fazer chamado do Planalto lá da política. Uhum. E tinha uma música no começo que eu não consigo achar ela.
Ué, não é a música da Hora do Brasil?
A Hora do Brasil.
Não. Era.
Em Brasília, 19 horas.
Não, isso aí é o Guarani.
É, o Guarani.
Não, o Guarani eu tenho até aqui. Guarani, inclusive eu devo ter até ela aqui de BG, deixa eu ver. Né? Vou, claro que eu vou pôr, faço questão, deixa eu ver
claro
aqui.
Claro que eu vou pôr.
O Lele, o lá, 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 lá. Eu quis comer
você. Então, esse aqui, ó, aqui, né, ó.
Em Brasília,
19 horas.
Repita!
19 horas. O excelentíssimo senhor presidente Nogueira.
O pronunciamento da excelentíssima presidente Dilma Rousseff. Meus queridos! Aí vem a Dilma do Gustavo Mendes.
Mamãe ama vocês!
Me ajuda!
É muito boa aquela Dilma dele, velho.
Ah,
é
muito...
Esse programa precisa acabar.
Bom, Chiquinho, tem... vamos pro de notícias?
Vamos pra notícias. Tour de notícias?
Vamos lá pro tour de notícias.
Vamos, vamos. Vai dar problema isso pra gente.
Só pra gente não se perder aqui.
Tá bom.
Tour de notícias de 20 segundos. Em 20 segundos, o Chiquinho deve falar.
Vai lá.
Xande diz que faz todo dia. Frequência alta de sexo ajuda?
Mentira.
Globo antecipa a saída de Faustão. Ah, e Leifert assume. Saiba quem é a funkeira que conquistou o Neymar. Oi? Jennifer Garnier gasta 270 mil por mês pra viver perto do ex.
Poxa.
Kim Kardashian consegue restrição contra funk e enviou pílula do dia seguinte.
Nossa senhora.
Essas foram as notícias que as pessoas consideram importantes.
Sim.
Né? Você considera importante essa notícia?
Para algumas pessoas, sim.
Não.
Para mim, não. Eu prefiro essas aqui. Ó.
Então, essas aqui.
Começa agora, Jornal 7.
Com as notícias que não fazem o menor sentido.
Com as notícias que não fazem o menor sentido, eu começo com uma notícia lá bezerra.
Nossa, sim. Quem morreu? Com 30 facadas.
É, o bezerra, eu achei uma notícia engraçada aqui.
Boa, essa é boa. Essa
o homem é decapitado por uma anta.
Beijo, bezerra, beijo.
Beijo, bezerra.
Melhoras.
Nossa. Homem é preso em carro roubado.
Ah.
Com arma,
tá.
Uísque,
tá, até aí tudo bem.
Cobra,
ah.
E urânio.
Doc Brown!
Eu queria saber o que, que ele vai fazer com isso.
Uma máquina do tempo!
É o Brown!
É o Doc Brown!
Mas por que ele ia ter arma e uísque?
O Doc Brown, ele tinha uma arma. Ele tentou disparar lá contra os... Os líbios.
Os líbios.
Que aí a arma até falha, aí ele joga a arma no chão.
Ah, ele larga a arma, é verdade, pode crer. Homem, tá bom, vamos lá então. Além disso, Stephen Jenkins de Oklahoma, nos Estados Unidos, Valinhos, também estava com a sua permissão para dirigir inspirada, além desses itens maravilhosos, né?
Além dessas pequenas coisas.
Isso, né? Ok. O sargento Anthony Gibbs, da polícia de Oklahoma, afirmou no canal americano Sub-7 Fox News que o homem não conseguiu apresentar os documentos que provassem que o carro era seu.
Tava muito doido, pai.
Uhum. Ao se retirar do veículo...
Curso de leitura dinâmica.
Não, peraí. Pior que eu tenho isso aqui. Peraí que eu preciso... Faço questão. Eu estou com um problema aqui rapidinho, gente. Né? Que é esse aqui.
Muitos botões, são muitos botões.
É muitos botões.
Enquanto isso, no Palácio do Planalto.
Curso de leitura dinâmica bezerra.
Eu não tinha visto.
Não tinha. Visto no outro poder ver mesmo, que isso aqui é pra ser ouvido. Então, é porque, na verdade...
Nossa, muito bom! Põe de novo, por favor.
Você gostou? É
pra ser ouvido, seu desgraçado.
Curso de leitura dinâmica bezerra.
Eu deixei pronto pra ele, ele não veio aqui pra ler a notícia.
Cara, essa foi foi a melhor patada imperceptível que eu já vi na minha vida.
Vai.
Ah, enfim, não vou mais ler a notícia. Tá, tem notícia?
Tem aqui, ó. Casal russo discute feio na varanda, sai na mão, acaba caindo de um prédio de 7 metros de altura e se perdoa no final.
É russos, né? Beleza, próximo.
Russo. Um homem
agora sem novidade.
Sem novidade.
Sem novidade.
Eles são desses, cara. É Rússia.
Um homem caminhava pelas ruas de São Petersburgo, na Rússia.
Um homem, óbvio, bateu em minha porta.
Quando viu um casal discutindo feio na varanda a ponto da coisa virar uma luta de jiu-jitsu.
Nossa, olha lá.
Vendo tal cena, ele resolve filmar. Quando algo terrível acontece, os dois acabam rolando em direção da queda e quebram a varanda, caindo com tudo no pavimento de uma altura de 7 metros. Tem as fotos aqui.
Gente, 7 metros são o quê? Um andar, né? Mais ou menos.
Sim, isso. Os dois
é mais, é mais.
Não,
cara. Os dois.
Uns 2 metros, 7 metros. Não, acho que
não
é tanto.
Não,
2 metros. É, cara, se você pensa que um andar deve ser uns 3 metros.
São exatamente, deixa eu ver. 8 chiquinhos de altura.
É.
né? Ou não? Não, é mesmo, são sete
chiquinhos. Você acha que essa parede aqui não tem 3
são
metros?
São 6 chiquinhos de altura.
Sério,
é um chiquinho em cima do outro.
Vai vendo.
É o teto do estúdio.
É, mas eles são novos. Eles tinham 30. Eles, os dois com 35 anos, eles foram levados pro hospital após um médico que passava por lá. Olha que engraçado. Checar, tinha cinegrafista, tinha médico, o que mais tinha lá, né? Eles tiveram diversos ossos quebrados, mas nenhum ferimento que ocasionasse perigo de morte. O homem aparentava estar de terno e a mulher estava enrolada em um cobertor de calcinha e sutiã. O que aconteceu nesse dia?
Nossa, que tudo elegante, né? Tudo.
Sim, os dois têm um filho juntos e não há notícia nenhuma de que tenham se separado. O escritório da promotoria da cidade disse que irá checar se alguma culpa em que fez a varanda... Alguma culpa.
Que eu é não sei, não. Eu acho que o nome dessa mulher é Natasha e na hora ele falou Wanda.
É verdade.
Natasha Romanoff.
Romanoff. Gente, tem um vídeo deles caindo aqui.
Então quem quiser procure aí essas informações. Isso. Eu tenho uma notícia aqui, né? É, deputado dos Estados Unidos, né, sugere mudar a órbita da Lua para combater o aquecimento.
Como é que é?
O deputado dos Estados Unidos falou assim, meu, tive uma ideia. E se a gente mudar a órbita da Lua para combater o aquecimento? Para o republicano, o cara é do Texas, né? É, o negacionista...
Ah, é republicano, né? É, do Texas, o, né?
É, negacionista do clima e defensor do Pato Donald... É mais fácil alterar a órbita da Lua do que tomar providências aqui na Terra.
É tipo, em vez de levantar a ponte, vão abaixar o rio, né, pro barco passar.
Isso. Tipo isso? É isso. Parece piada, mas é verdade. Durante...
É tipo assim, o menino tá enfiando o dedo da tomada, tampa a tomada, não, mata o menino.
Gente!
É essa solução inteligente. É, gente, parece piada, mas é verdade. Durante uma audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos com membros do Serviço Florestal Norte-Americano, o deputado republicano, né, vou chamar ele de gourmet, que o nome dele é parecido, tá? É Gohmert. Caprichou e apresentou a seguinte proposta para enfrentar as mudanças do clima. Gente, vamos mudar a órbita da Lua!
Eu não sabia nem o que ele tá falando, gente.
Ele não sabe nem o que ele tá fazendo lá.
Eis a íntegra da tradução do gourmet na versão subset. Fui informado pelo meu ex-diretor da NASA que eles descobriram que a órbita da Lua está mudando ligeiramente, assim como a órbita da Terra em torno do Sol. Sabemos que houve uma atividade significativa de erupção solar. É, então, há algo que o Serviço Florestal Nacional ou o Escritório de Gestão do Solo possa fazer para mudar o curso da órbita da Lua ou da órbita da Terra em torno do Sol. Isso certamente teria efeitos profundos no nosso clima.
O ser humano vai causar um apocalipse fazendo essas coisas, sabe?
Não, como é que ele vai fazer isso? Ele vai...
Não sei, ele vai descobrir, ele vai dar um jeito.
Ele vai fazer tipo todo poderoso, ele vai... Fazer um laço. Lançar o laço
Vai pegar um cabo de aço e vai segurar. Vai prender.
Um idiota. Velho. Pra mim é um idiota.
Aí esse tipo de pessoa, ele ignora qualquer coisa. Ele ignora tudo. Campo gravitacional.
Possibilidades.
Ele acha que a Lua tá naquela distância porque ela quer.
É, saiu do planeta, a Lua tá ali. Tipo alguma coisa assim, né?
Não tem como ter discussão, cara.
Não tem.
Ele deve estar achando que a superfície da Terra está na forma achatada.
É.
Né? Na forma lisa.
Sim. É. E aí ele acha que a Lua ela tá dentro do nosso globo. Como é que é o...
Você já viram as respostas quando eles falam assim? Tá, mas peraí, se aqui é reto... Eu não vou falar plano pra não justificar, tá? Mas se aqui é reto, por que que os planetas são redondos?
É verdade,
aí nossos. Olha a resposta deles, é muito bom. Ué, quando você joga sinuca, a mesa ela é reta e as bolas são redondas.
É, porque a gente é uma mesa de sinuca. Parabéns pra ele. Isso. Muito bom.
Essa é a gente. Muito bom.
É. Vai pra casa, vai. Que você tá bêbado.
Mas tá certo, cara. É por isso que o nome da Terra. Por isso que quando a gente fala da Terra, a gente chama ela de planeta.
É, se fosse redondo, seria.
se fosse um globo, ela seria globeta.
Ou se fosse redondo, seria redondeta.
Redondeta.
Né? Também.
Mas ela é planeta, então por isso é plano.
Vamos botar esse assunto pra semana que vem do Teorias dos
Conspirações. Teorias.
Aliás, a nossa mesa aqui, ela é no formato do planeta.
Ela é plana, mas ela é redonda.
É, é um planeta.
É, então, tem uma notícia aqui, pode?
Pode, por favor.
Casal percebe comida sumindo. Coloca câmeras escondidas.
Jordan.
E o descobre Jordan. Mulher macabra morando no sótão há 2 semanas.
Nossa!
Pois é.
Caramba! Até eu fiquei espantado.
Olha com isso. Tem uma foto dela descendo do sótão pra pegar comida. Joy vive em Nova York com sua namorada e começou a notar que todo dia certos alimentos estavam sumindo da sua geladeira. Ele perguntou pra namorada se era ela, né? E ela jurou de pé junto que não, né? Eles então resolveram colocar câmeras pela casa, sendo que uma estava apontada para a geladeira e no dia seguinte eles descobriram a terrível verdade. E se sentiram num filme de terror.
Gente!
Enquanto viam boca aberta as filmagens.
Era o pica-pau.
Não, é uma mulher.
Você comeu tudo. Não fui eu, não. Foi você sim. Não fui eu. Foi você sim. Não fui eu. O diabo dessa mulher tá ficando biruta.
Essa mulher tá biruta.
Gente, que...
Essa mulher tá biruta.
Não, imagina, cara. É. Você descobre que tem alguém vai morando
no... É, vai ver. As câmeras capazes de filmar no escuro... mostra uma estranhíssima mulher descendo do teto, usando uma prateleira para apoiar os pés e vai até a pia, onde fica em pé e urina. Depois, ela vai na geladeira e come uma coisa ou outra. Ela senta no sofá, vê TV quase no mudo, passa mais uma vez pela geladeira e volta pro seu ninho. Aterrorizados, eles ligam para a polícia e a mulher é presa. Ela revelou que estava vivendo ali há 2 semanas. Eu não faço ideia de como ela conseguiu chegar ali. O único jeito é pela janela. A polícia acredita que ela invadiu o lugar para roubar, mas acabou vendo aquele sótão dando mole e decidiu ficar por lá mesmo.
Gente, eu tô muito pasmo com essa notícia.
Cara, pior que eu vou dizer que isso já aconteceu na minha casa. Só que na minha casa não é um sótão fechado. A casa é sobrado. Que tem aquela área aberta assim. E aí a gente começou a perceber que tinha gente que tava habitando lá de noite. Porque no outro dia as coisas estavam tudo fora de lugar, remexido. Tava. Não era gato que fazia aquilo. Era alguém que pulava lá e dormia no nosso sobrado lá durante a noite. Só que a gente é portão, né? Tem portão com cadeado, então a gente não passou perigo, mas. Mas é punk, velho.
Nossa, eu tô assustadíssimo.
Tem um vídeo da mulher descendo, assim, depois vocês podem procurar na internet. Vai ter um vídeo dela descendo, tipo, na pontinha do pé. Aí ela desce com uma garrafa, que, tipo, deve ser água, né, que ela toma enquanto
o
pessoal tá em casa. Ou faz xixi nessa casa, não sei. Mas acho que não, porque ela fez xixi na pia. Gente, ela fez xixi na pia.
Nossa, não.
A mulher prepara comida ali.
Isso foi uma notícia meio bizarra.
Foi meio.
Não,
foi,
mas foi interessantíssima. Tipo, é bizarro, né?
É bem bizarro.
Essa notícia é maravilhosa, engraçadíssima. Mulher com serial killer mora no sótão do casal.
Mas ela não é serial killer.
Eu sei, eu tô exagerando.
A única coisa que ela faz, ela rouba comida. Ah, mas poxa.
Tem vezes... notícia?
Não, chega, já acabou, gente. Acabou, gente. Muito obrigado.
Mas deixa pra semana que vem.
Eu ainda estou meio assustado com
Tércio, mentaliza o desenho do pica-pau.
Essa mulher
aquele
tá
que ele fica comendo a comida, que tem é o cara grandão de Barbie e a mulher dele. Que a mulher faz a comida, o pica-pau come, ela acha que foi o cara. Você comeu tudo, não deixou nada pra mim e tal. Ele, não comi não, foi você sim. Aí fica o pica-pau entregando a panela
escovando na cabeça do outro.
Que bizarro.
Eu ainda tô assustado com essa notícia, eu não consigo nem achar humor nela. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Nossas conselheiros são os aleatórios. Natália, velho, França.
Nati.
Ludmilla por ter aguentado a gente aí.
Fabinho pelo seu aniversário.
Parabéns pra você. Semana que vem a gente comemora o seu aniversário de novo. Né? O Oliver que acompanhou 30 segundos e foi embora.
O Stefano Brito.
E todo mundo que está aí com a gente, tá bom?
Todo mundo.
Muito obrigado. Até semana que vem, se tudo der certo. Adiós.
Adiós.
Tchau.
Tchau.
É tchau, tchau ou tchau, tchau?
Tchau.
Show. Eu tô muito triste que eu não consigo mais achar aquela vinheta do... tchau, interrompemos nosso programa, não sei o quê. Não consigo
você não achou?
Eu não achei, não sei. Eu não sei onde ela tá. Né? Eu procurei aqui no sistema, fiquei procurando, não achei. Eu nem lembro como é que coloquei. Deixa eu ver se coloquei como final. Então, não era nem final, nem nada disso.
Encerramento?
Encerramento também? Não sei. Deixa eu ver encerramento. Também não é encerramento.
É. Sumiu.
Sumiu. Um aplauso, né?
Não era um aplauso.
É um aplauso. Enfim.
Aplausos.
Aplausos.
O que, que você tava falando da Ludmilla?
Ai, cara. Então, a Ludmilla não, não é a, aquela moça que dança com a cesta.